Mas elas, iniciando na Popular FM, a partir de agora, com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão Verde, que está com as inscrições para o Estrela Mirim prorrogadas até o dia 11 de novembro. Aproveite e leve seus filhos para participar. Também Univates. Univates, que agora tem ensino à distância, com qualidade sempre presente. EAD Univates, com inscrições a partir de... Aliás, já iniciaram as inscrições do EAD da Univates. São 13 opções de cursos de graduação. Primeiro processo seletivo, dia 26 de novembro. Mas elas desta tarde, boa tarde, Miriam. Hoje, papo de comadre aqui.
É, literalmente, né, Luciana?
Estamos esperando a Rose. A Rose deve estar chegando daqui a pouco. Nossa convidada ficou para semana que vem.
A gente está muito acostumada a falar assim, mas
hoje,
fora do
com testemunhas, vai ser meio diferente hoje. Mas Miriam, o que você achou dessa possibilidade agora oferecida pela Univates de poder fazer um curso EAD? Você que já viveu essa experiência, conte-nos como foi.
Eu acho que para mim a experiência EAD ela foi surpreendente, né? Porque na época eu coloquei...
Quanto tempo faz?
Eu me formei ano passado. Eu entrei...
Eu achei que era muito tempo na época.
Não, foi em 2013 quando eu entrei no curso. Ele tinha 3 anos e meio de formação, licenciatura em História. E eu fiz a conta, né, Luciana, de quanto eu gastaria pelo EAD e quanto eu gastaria na presencial.
Uau!
Eu abri mão, na verdade, assim, de tudo que a presencial estava oferecendo, né? Porque a gente sabe que a estrutura da universidade tem muitas diferenças.
O próprio relacionamento entre as pessoas é completamente diferente, né?
Mas aí, eu analisando a minha rotina, a minha situação, a minha questão financeira, eu optei pelo EAD e fui para ver qual que era, né? Porque ainda em 2013 ainda era uma coisa meio desconhecida. E eu me surpreendi, principalmente com a qualidade dos professores, assim, né? Porque todos eles, com uma formação bem específica da cadeira que eles estavam ministrando, pessoas, assim, inteligentíssimas e que, principalmente, eles estavam na rotina de sala de aula. Então, eles davam aula durante o dia e à noite eles estavam no presencial EAD. Então, assim, e quando eu fui fazer meus estágios, eu percebi o quanto a gente saía preparado mesmo. Porque a gente, todo mundo, eu sei que é uma dúvida de quem se forma.
Se a formação é igual ou não, se há um
ou se ela é boa. Mas eu acho até quem faz a presencial, assim, pode sair um pouco inseguro, pode ter um pouco de dificuldade no começo.
Eu acho,
né,
que não só pode, como muita,
é natural,
maioria,
né?
Sai, né?
É, porque a própria formação presencial, ela é bem abrangente, né? E eu fiquei surpresa, assim, com a minha coragem, assim, de enfrentar o ambiente do estágio, por exemplo, sabe? Eu acho que isso vem principalmente da formação. Acho que o universo está de parabéns,
vai
de dar esse
muito
pontapé.
De cada pessoa, né? Vai muito de
vai
cada pessoa
também,
a forma de aproveitar
esta
oportunidade.
Eu acho que o EAD, tu tem que ter o perfil de ser uma pessoa que gosta de estudar e tem disciplina, né?
Disciplina, palavrinha mágica, exato. Porque é muito prazo, tarefas.
Muita coisa pra fazer em casa, né? Então, acredito que se tu não tem aquele hábito de sentar e estudar e fazer, tu vai ter dificuldade, tu não vai passar, tu vai repetir cadeira, tu vai ter que pagar de novo, né?
Eu puxei esse assunto porque a gente percebe, assim, e no lançamento lá na Univates, eles apresentaram muitos números de pesquisas e do crescimento dessa busca do ensino à distância no país, na região, no estado, em todas as esferas. E a gente percebe isso, reflete de alguma forma, retrata de alguma forma um desejo das pessoas pela comodidade, né? De poderem fazer a sua gestão do tempo, estudarem de casa, no seu conforto, com menor custo, menos tempo de deslocamento.
Nossa, eu acho, pensando no conforto, né? Tu imagina assim, tu é uma mulher que trabalhou o dia inteiro. Tu chega em casa e tu tem que sair correndo pra ir pra universidade, deixar filho, deixar casa. Normalmente, quem estuda EAD ainda pode dar atenção pros filhos, coloca pra dormir, e essa é a história de muitas mulheres, né? Depois vão estudar lá depois às 9, 10 da noite. Então, tu não precisa abrir mão de tanta coisa, né? Tem dias, momentos, épocas que tu vai ter que abrir mão, mas no dia a dia, então, eu acho, inclusive, uma opção para quem tá nos ouvindo, que tá com vontade de voltar a estudar, dá uma olhada com atenção no programa, né? É bem fácil de se candidatar. Tem o os sites, isso, e os cursos muito bons, eu achei a opção que a Univates abriu também. Eu achei que são cursos assim, que atendem muitas áreas, né, de interesse também.
Qual o assunto que te impactou essa semana, Miriam? Na mídia? Nos comentários?
Puxa vida. Ô, Luciana, sabe que eu vou te confessar?
Fazer uma entrevista contigo
pois
hoje.
Pois é, não, eu ia te perguntar, porque tu também teve experiência AD, mas tu já mudou de assunto, né?
É só pra não responder, né? Quando você não vai responder uma pergunta, já faz outra. Depois eu respondo.
Não, mas eu vou ser honesta contigo. Eu praticamente não assisti noticiário, nem li notícias essa semana.
Mas tu soube, delegado ou não?
Na verdade, faz quase 15 dias que eu não consigo assistir noticiário. Eu fiquei feliz de conseguir
recomendar um curso de gestão do tempo.
Mas aí que tá. Eu não estava perdendo tempo, eu estava usando meu tempo com outras coisas, né?
Prioridades, escolhas.
Não. Inclusive, 10 minutinhos de sono ao meio-dia também é uma prioridade, né? Vai na
pode
lista.
Pode ser 6, pode ser 6.
Pode. Mas já que tu falou de notícia, de... Sim, claro que eu passo o olho pelas coisas, assim, né? Mas não tô me detendo em nada esses últimos dias. E teve essa notícia que eu achei bacana pra gente tratar aqui no assunto, né? Sobre aquele delegado de polícia que ele conseguiu, na justiça, o direito de ficar 6 meses em casa com a esposa. Depois que ela teve bebê, ela teve gêmeos. E é uma super...
missão.
Como é que se diz? Depois que ganha bebê, licença, é uma super licença maternidade, né? Se tu for pensar. Porque nem todas as mulheres têm 6, né?
É, tem. A maioria ainda tem 4, na verdade.
Mas eu achei assim bacana, porque se é só o casal, imagina. Né? Porque hoje as famílias têm muito esse perfil: não tem mãe, não tem vó, não tem ninguém por perto. E aí? Tu tá com um casal de gêmeos, prematuros. Vai ficar só a mulher em casa, mesmo que tenha alguém que ajude, não dá conta, né?
De alguma forma, a gente ainda vive numa região que, de certa forma, é privilegiada nesse sentido. Claro que não é uma realidade de todos, mas a maioria ainda tem algum amigo de confiança próximo, algum familiar, algum avô, tio, dinda, que pode estar dando um suporte. Agora, vai para os centros maiores, muitas vezes a própria distância entre os locais inviabiliza isso completamente.
Uhum. Eu achei uma notícia ótima, eu acho isso um avanço, mas eu vou colocar aqui uma questão que tá
era
na minha...
delegado.
Não, eu fiquei me perguntando, porque ele é um funcionário do Estado, certo? Mas e se fosse um funcionário de uma empresa? Imagina, Lu, vocês têm empresa, tu sabe como é que seria se toda vez que uma mulher engravida... Se isso fosse um direito estendido,
na popular ia dar problema?
Não, justamente, daí eu fiquei pensando...
Ia sair muita gente de férias ao mesmo tempo.
Eu fiquei pensando muito seriamente sobre isso, porque... Claro que a gente quer uma qualidade de vida para todo mundo, mas assim, do ponto de vista econômico... É um desafio, né? Se isso se torna uma rotina, por exemplo...
É que, na verdade, tem sempre os dois lados e de alguma forma, as empresas, elas acabam não tendo um amparo e um suporte nessa hora. E outro dia a gente discutiu isso aqui quando a gente falava da mulher no mercado de trabalho. Quando uma, se não me engano, era mais prefeita da região, colocou que ela era a favor de salários diferentes para homens e mulheres. E foi algo que impactou porque, na verdade, a gente justamente estava defendendo e buscando o contrário. Mas me fez refletir porque ela colocou justamente essa questão de que a empresa conta com a mulher menos tempo, ela precisa se ausentar mais em função dos filhos. E aí, principalmente, essa questão da licença maternidade, fica muito tempo fora da empresa. E a empresa tem que se virar para achar alternativa.
É, mas daí...
E não pode demitir.
Não pode demitir, mas aí tu pensa que na mulher... Ela também não... Hoje em dia, as mulheres, elas têm o quê? Um filho, 2 por vida, né? Então, assim, a empresa, quando
não,
muito...
Se fossem 10, 11, nem trabalhava, né?
Pois é. Então, assim, vai ter 1 filho ou 2. Que a empresa vá arcar com isso, porque a mulher também é polivalente, ela dá bastante conta do trabalho.
Eu não falei essa parte porque eu sabia que tu ia trazer isso. Pode continuar.
Não, mas assim, é uma questão de se pensar assim, eu acho que não tem que reduzir o salário da mulher, não é nesse sentido. Mas, se o homem pedir para sair do trabalho, para levar o filho no médico, essa mesma empresa, vai liberar o marido, né? Por que que é sempre a mulher que tem faltado? Eu acho que essa é a principal questão.
Não,
também,
e hoje
né?
não é natural isso, assim, essa autorização. É, ali foi um caso conseguido na justiça.
Sim, sim.
Naturalmente.
Não existe.
Existe toda uma. Tem que comprovar que realmente a mulher não tem condições, a outra pessoa não tem. Até onde eu tenho conhecimento é isso. Teremos que chamar uma advogada aqui para nos trazer mais detalhes.
Não, eu acho que isso aí é um avanço no sentido de mostrar, assim, ó, de que o pai é tão importante nessa fase quanto a mãe, né? Eu acho que deu essa mensagem foi essa. Mas pensando no salário da mulher menor, porque ela se ausenta mais tempo, né? No período pós-nascimento. Mas eu pergunto assim, ó, criança fica doente, quem geralmente que falta? Quem é a maioria das pessoas que faltam para levar filho no médico ainda é a mulher. Então, por que não pode intercalar? Uma vez falta a mulher, uma vez falta o homem. E aí, não tem que reduzir salário de ninguém, entendeu? Aí fica equilibrado também. Mas, culturalmente, a gente ainda tende a achar que é a mãe que tem que levar no médico, né?
Daqui a pouco a gente prossegue, Miriam.